Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado aprova o projeto que dará mais segurança jurídica nas relações entre a agroindústria e produtores rurais.
Segue para o plenário o projeto que muda regras de contratos de prestação de serviço firmados entre empresas.
Impeachment da presidente Dilma volta a dominar debates em plenário. Comissão especial será instalada segunda-feira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a sanção presidencial o projeto aprovado hoje que regulamenta a relação contratual entre a agroindústria e os produtores rurais, que deverá dar maior segurança aos que atuam no agronegócio, especialmente na avicultura, suinocultura e fruticultura.
Agentes da agroindústria e produtores rurais questionam a falta de segurança jurídica na hora de fechar negócios. Repórter Marcela Cunha.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, foi relator do projeto em plenário e disse que ele trará mais transparência para as relações agroindustriais, além de definir o conceito de integração vertical.
É um processo que todos ganham, já que traz maior previsibilidade às associações produtivas e permite que as complexas teias de relações comerciais agropecuárias continuem se modernizando e gerando cada vez mais emprego e riquezas.
Dário Berger afirmou ainda que o setor tem um papel estratégico para a economia nacional, sendo responsável por quase um quarto do PIB, 40% das exportações e um terço dos empregos no país. A falta de regulação gerava insegurança jurídica para os dois lados, já que os produtores questionavam a falta de assistência e o valor pago pelas empresas integradoras pelas mercadorias, e as agroindústrias alegavam falta de comprometimento e qualidade dos produtores. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, elogiou a proposta, que funcionará como um marco regulatório e evitará a ruptura contratual sem garantias para os envolvidos.
A instabilidade é muito grande. Não existia nenhum acompanhamento entre a produção e nem os produtos que eram oferecidos aos integrados. Então, com isso, simplesmente, algumas agroindústrias dizem: olha, não quero mais, a qualidade já não me atende.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite um prazo maior que 4 anos em contratos de prestação de serviços firmados entre duas empresas.
A proposta segue para votação em plenário e, caso seja aprovada, vai à sanção presidencial. Repórter Roberto Fragoso.
O relator, senador Douglas Sintra, do PTB de Pernambuco, explicou que o prazo máximo de 4 anos nos contratos de prestação de serviço foi incluído no Código Civil para preservar as pessoas contratadas de uma relação econômica desfavorável, mas que a restrição não faz sentido quando as duas partes são empresas.
A limitação do prazo visa coibir uma possível sujeição extrema de prestador de serviço capaz de levá-lo ao regime de servidão pessoal, quando o contrato se dá entre pessoas naturais. Hoje, contudo, é comum a prestação de serviço entre sociedades empresárias, não havendo propósito de manter o prazo máximo nessa hipótese, em que não se verifica a relação de subordinação entre as partes. Muitas vezes, com um prazo contratual maior, as empresas podem obter um melhor retorno financeiro do contrato de prestação de serviço celebrado entre elas.
O senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, comemorou a aprovação do projeto que cria regras para melhorar a gestão dos fundos de pensão de estatais ligadas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Dentre as inovações, destacou Valdir Raupe, está a instituição do cargo de conselheiro independente a ser escolhido em processo seletivo e cujo objetivo será o de ser o ponto de equilíbrio entre representantes dos patrocinadores e dos participantes e assistidos dos fundos de pensão.
Não tenho dúvidas de que o texto aprovado pelo Senado Federal modernizará a gestão das entidades fechadas de previdência complementar, protegendo-as da ingerência político-partidária, aperfeiçoando os mecanismos de fiscalização e conferindo-lhes maior grau de profissionalismo. Os fundos de pensão são depositários e gestores da poupança amealhada ao longo da vida por milhões de trabalhadores brasileiros, daí seu alto valor social.
Música. Na próxima segunda-feira, às 16 horas, a Comissão Especial do Impeachment será instalada, ocasião em que serão escolhidos o presidente e o relator do colegiado.
A comissão é composta por 21 senadores titulares com um igual número de suplentes.
Os integrantes serão indicados pelos blocos parlamentares, faltando apenas ao bloco de apoio ao governo, composto por PT e PDT, a oficialização dos quatro nomes a que tem direito na comissão.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, desqualificou o discurso que acentua a polarização e que divide os brasileiros em dois grupos. O senador criticou a ideia de que a elite não quer que os brasileiros mais pobres tenham ganhos na qualidade de vida.
Para ele, as perdas na economia brasileira atingem justamente as pessoas que tiveram ganhos recentemente e que agora correm o risco de perder tudo o que conquistaram.
Não se trata de dizer que aqueles que queiram o impeachment para tentar corrigir a economia o façam em detrimento daqueles outros que foram menos favorecidos durante a história do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou aqui nessa tribuna, estou aqui no Senado tentando não deixar as coisas piorar ainda mais da onde foram, porque elas foram muito além daquilo que nós poderíamos imaginar há um ano, dois anos atrás.
E para a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados foi uma farsa montada por grupos políticos derrotados em 2014.
Segundo ela, pouco se ouviu falar de pedaladas fiscais ou operações de crédito, que é onde se embasa o pedido de afastamento da presidente.
Ouviu-se apenas, afirmou, discursos vazios, expondo à nação que o que move os líderes do impeachment é o desejo de ocupar o poder sem votos, disse a senadora.
Não é este o Brasil que queremos. Não é este o Brasil que lutamos. Um país onde corruptos desprezam o devido processo legal para retirar do poder uma presidenta honesta, num processo que só traz instabilidade política e econômica.
Já o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, pediu que o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, devolva a medida provisória número 703, que muda a lei anticorrupção nos artigos referentes aos acordos de leniência com empresas envolvidas em casos de corrupção.
Para ele, a MP, por agilizar a celebração dos acordos de leniência sem a necessária participação do Ministério Público, pode gerar mais prejuízos aos cofres públicos para beneficiar as empresas supostamente envolvidas na Operação Lava Jato, a pretexto de salvaguardar a atividade econômica delas e promover a manutenção de empregos.
Na opinião de Lazier Martins, as mudanças promovidas pela medida provisória desvirtuam a lei anticorrupção e não passam, na verdade, de uma tentativa do governo de estender a mão para as empresas corruptas.
Empreiteiras que subtraíram tudo o que podiam dos cofres nacionais. E é nesse particular que devemos ter cuidado e pedir o acompanhamento indispensável do Ministério Público. O tempo todo. Durante os tais de acordos de leniência.
Três senadores do PMDB e um do Democratas podem participar pela segunda vez do julgamento de um presidente da República por crime de responsabilidade.
Eles estavam no Senado durante o processo que, em 1992, levou ao impeachment do ex-presidente Collor. Repórter Maurício DeSante.
Os senadores Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, José Agripino Maia, do Democratas, também do Rio Grande do Norte, e Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, devem participar pela segunda vez de um processo de impeachment contra um presidente da República. Raimundo Lira foi, inclusive, indicado pelo líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, do Ceará, para ser o presidente da Comissão Especial do Processo de Impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Os quatro eram senadores em 1992, quando a casa julgou o ex-presidente Fernando Collor. O senador Garibaldi Alves Filho lembra que o que mais chamou a atenção dele naquele ano foi a condução do julgamento pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.
O fato de que nós tivemos a sessão presidida pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal e que já me deu naquele tempo a responsabilidade e a majestade que envolve a decisão que será tomada pelo Senado agora com relação ao afastamento da presidente Dilma Rousseff.
O julgamento do ex-presidente Collor no Senado foi dirigido pelo ministro Sidney Sanches, que em 1992 presidia o Supremo Tribunal Federal. Agora, caso o Senado aceite a denúncia contra a presidente Dilma Rousseff, os trabalhos serão comandados pelo atual presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Walter Dalbelo.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.